Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 28 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Construção de presídios, compra de aparelhos para revistar quem visita presos e mais equipamentos de segurança para agentes penitenciários.
Presidente Michel Temer autoriza repasse de R$1,2 bilhão de reais para penitenciárias de todo o país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Mais de 900 mil trabalhadores ainda têm direito a sacar o abono salarial referente a 2014. O prazo termina amanhã.
Já estão valendo as medidas do governo que permitem às lojas oferecer preços diferentes para pagamentos em dinheiro ou cartão. Leonardo Meira.
A expectativa é que as medidas reduzam o custo dos lojistas e ampliem a margem de benefícios para os consumidores, como descontos, por exemplo.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Roberto Camargo.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
Modernizar e humanizar o sistema penitenciário brasileiro. O presidente Michel Temer autorizou hoje um repasse de mais de R$1,2 bilhão de reais para que os estados invistam nas prisões.
O dinheiro é do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, e vai ser repassado aos estados amanhã.
Quase R$800 milhões de reais vão ser destinados à construção de penitenciárias, uma por estado, garantindo a abertura das vagas necessárias para diminuir a superlotação.
O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, explicou como vai ser investido o resto do dinheiro.
Foram igualmente liberados R$ 321 milhões de reais destinados à promoção da cidadania, de alternativas penais, de controle social e de qualificação em serviços penais. Nesta categoria, contempla-se ainda a aquisição de novos equipamentos, como, por exemplo, os scanners que substituirão as revistas físicas das pessoas que visitam os presos. Além disso, será possível a aquisição de veículos, equipamentos de segurança para os agentes penitenciários e o aperfeiçoamento do sistema de radiocomunicação.
Cada estado vai receber cerca de R$ 45 milhões de reais. Os estados da Bahia e do Ceará não vão receber porque não possuem fundo penitenciário.
O presidente Michel Temer vai sancionar hoje o projeto de lei que renegocia a dívida dos estados com a União.
O projeto, que passou pelo Congresso Nacional, tem o objetivo de ajudar os governos estaduais a equilibrar as contas e garantir o pagamento do salário de servidores e o funcionamento dos serviços públicos.
O presidente vetou parte do projeto e quem explica é o repórter Paulo La Sálvia.
A informação foi confirmada pela Casa Civil da Presidência da República. A parte do projeto que vai ser vetada pelo presidente Michel Temer é a que estabelece o programa de recuperação fiscal para os três estados mais endividados, que são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Por meio do programa, essas três unidades da federação teriam a dívida com a União suspensa por 3 anos. O veto ocorre porque na aprovação do projeto pela Câmara, na semana passada, foram retiradas as contrapartidas dos estados como, por exemplo, promover mudanças nos sistemas previdenciários estaduais. A renegociação global dos estados com a União, segundo a Casa Civil, vai ser sancionada pelo presidente Michel Temer. Por meio dela, os estados tiveram a dívida com a União alongada em 20 anos. O porta-voz da presidência, Alexandre Parola, confirmou a informação nesta quarta-feira no Palácio do Planalto.
A decisão do presidente Michel Temer mantém a renegociação da dívida, que foi pactuada entre o próprio presidente e os governadores de estado e convertida em projeto de lei. Os governadores já obtiveram os benefícios dessa renegociação ao longo do semestre. O que foi vetado hoje foi a recuperação fiscal, tendo em vista que as contrapartidas derivadas dessa recuperação não foram mantidas.
Pela renegociação, os estados tiveram as parcelas da dívida com a União suspensas de julho a dezembro deste ano e vão ser retomadas a partir de janeiro do ano que vem, de forma gradual, até julho de 2018, quando voltam a ter 100% do valor. Reportagem Paulo La Sálvia.
Você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil que o governo anunciou a construção de mais 130 mil cisternas no Nordeste. Um investimento de mais de 750 milhões de reais.
As cisternas amenizam os efeitos da seca e trazem mais conforto para a população do sertão nordestino.
Hoje, na última reportagem da série sobre as ações do governo para matar a sede das pessoas e dos animais, vamos ouvir como as cisternas vêm garantindo o abastecimento de água nas casas de pequenos agricultores.
O tempo até fecha, mas chuva mesmo no sertão pernambucano tem sido difícil de se ver. É o que conta a agricultora Vera Lúcia do Carmo, moradora da zona rural do município de Salgueiro, no interior do estado.
Aqui está com muito tempo, rapaz, que choveu para o cabo tirar legume, está com tempo.
Com a seca dos últimos anos, a água para o abastecimento de muitas famílias na região tem chegado ultimamente por meio de ações como o carro-pipa. Mas seja por meio de medidas emergenciais ou através das chuvas, para garantir o abastecimento, a água que chega precisa ter onde ficar. E uma solução é a cisterna, uma tecnologia social, simples e de baixo custo. A agricultora Antônia Valderino, de Salgueiro, lembra, garantir a água em casa antes era ainda mais difícil.
E antigamente a gente tinha esses tamborzinhos de 200 litros. Aí só tinha um ou dois, aí enchia e pronto. Só dava para dois dias, no dia não tinha mais nada não.
As cisternas para consumo humano acumulam até 16 mil litros de água. São vistas por todo o sertão e tem capacidade para garantir o abastecimento por meses de seca. Discreta na paisagem árida, essa tecnologia tem um papel fundamental, como afirma Marcos Macedo, diretor de recursos hídricos da Prefeitura de Salgueiro.
A gente não tinha essa tecnologia anteriormente. E hoje a gente tem onde armazenar água, a água fica lá fresquinha, pronta para o consumo.
Já são mais de 1 milhão e 200 mil cisternas entregues e construídas pelo governo federal desde 2003. A maioria delas é para consumo humano, de menor capacidade, mas tem também as cisternas para ajudar na produção, maiores, e também as escolares. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário tem aumentado os investimentos e ampliado o alcance da ação, como afirma o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do órgão, Caio Rocha.
Se nós pegássemos uma renda média de uma família, que tinha uma renda de 9 mil reais ano, toda essa família, depois que ela teve lá a inclusão da sua cisterna, esta renda passou a 17 mil reais. Portanto, a agregação de valor para que ele possa melhorar a sua renda, melhorar a sua qualidade de vida e passar a ter um bem-estar mais adequado através de um programa de água.
Se a seca tem sido rigorosa, as condições hoje são melhores. Na casa da agricultora Vera Lúcia, a convivência da família com a estiagem melhorou.
É uma benção muito grande essa cisterna que foi feita, por causa que se não fosse essa cisterna, a gente também não tinha o que botar, não.
Mais de 6 milhões de brasileiros já foram beneficiados com as cisternas e outras tecnologias de abastecimento no país. Reportagem João Pedro Neto.
Réveillon chegando, e que tal um dinheirinho extra para gastar no ano novo? Esta oportunidade está aberta para mais de 900 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial do ano base 2014.
Pois é, Roberto, essas pessoas têm direito ao benefício, mas ainda não fizeram o saque. Se você teve um rendimento mensal médio de até dois salários mínimos em 2014, procure se informar, pois pode ter direito ao dinheiro.
Mas tem que olhar rápido porque o prazo termina amanhã.
São mais de 790 milhões de reais que estão à disposição dos beneficiários. Cada trabalhador tem direito a R$ 880,00, equivalente a um salário mínimo. Podem receber o abono pessoas inscritas no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e que trabalharam por pelo menos 30 dias em 2014, com rendimento mensal médio de até dois salários mínimos. E atenção, o prazo para retirada do dinheiro nos bancos termina nesta quinta-feira, dia 29, já que na sexta não haverá expediente bancário. Aqueles que possuem o cartão cidadão com senha registrada podem fazer o saque até a próxima sexta-feira, dia 30, em uma casa lotérica ou nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Segundo o coordenador do abono salarial, Márcio Biratã, o Ministério do Trabalho tentou entrar em contato com as pessoas que têm direito ao benefício, mas muitos não foram localizados.
Inicialmente, a gente pode atribuir, de repente, uma falta de informação até do próprio próprio trabalhador. A outra grande dificuldade que o Ministério também tem é tentar localizar esse trabalhador, porque não temos uma fonte de endereço atualizada dele. A fonte que nós dispomos hoje é a fonte do cadastro PIS/PASEP. Então isso necessariamente dependeríamos aí de uma ação do próprio trabalhador para que ele procurasse uma agência e pudesse fazer a atualização desse endereço.
Para conferir se tem direito ao benefício, o trabalhador pode fazer a consulta pela internet no endereço abonosalarial.mte.gov.br. Basta inserir o CPF ou o número do PIS/PASEP e a data de nascimento para fazer a consulta. Outra opção é ligar na Central de Atendimento Alô Trabalho, no número 158. Reportagem Ney Pereira.
Agora são 19 horas e 11 minutos no horário brasileiro de verão.
Comerciantes já podem oferecer preços diferentes para pagamentos feitos em dinheiro ou cartão. Mas qual a vantagem para você, consumidor?
A gente explica daqui a pouco. Continue com a gente.
Você na Voz do Brasil.
Ontem, aqui no quadro Você na Voz do Brasil, nós respondemos a pergunta do Wilson, de Patos de Minas, sobre como funciona a entrega de encomendas por parte dos Correios, principalmente as que vêm de outros países.
Pois é, e o assunto chamou a atenção de muitos ouvintes. Recebemos várias perguntas e dúvidas entre ontem e hoje. Uma delas foi a do Cauê, de São Paulo. Vamos ouvir.
Meu nome é Cauê. Também tenho essa mesma dúvida e gostaria de saber por que, quando um produto vem de fora do país, ele demora mais ou menos uma semana para chegar desse país de origem até aqui, e o tratamento dentro do país demora de 2 a 3 meses.
E como a participação do ouvinte é muito importante para a gente fazer a Voz do Brasil todos os dias, nós voltamos a falar sobre este assunto. A repórter Alessandra Bastos conversou com os Correios para responder as dúvidas.
Olá, boa noite, Roberto, Gabriela, ouvintes da Voz do Brasil. Eu conversei com o assessor do Departamento Internacional dos Correios, Ademar de Souza, sobre a dúvida de vários ouvintes. Por que as encomendas internacionais demoram a ser entregues depois que chegam ao Brasil? São 3 motivos. O primeiro, as questões alfandegárias. Quando o produto chega ao Brasil, antes de ser entregue aos Correios, ele passa pela Receita Federal. Lá é verificado se possui a declaração de aduana e a nota fiscal. Se estiver faltando um documento, vai atrasar o processo. A Receita Federal fiscaliza também se os impostos de importação foram pagos. Dependendo do produto, é cobrado também o ICMS. E aí a Receita Federal precisa entrar em contato com a Receita Estadual. Só então a encomenda é liberada pela Receita Federal para ser entregue pelos Correios, como explica Ademar de Souza.
A Receita Federal normalmente tem um processo ágil quando todas as informações necessárias para a fiscalização estão contidas na encomenda. Mas pode ser que uma encomenda precise de um processo aduaneiro mais demorado, como, por exemplo, a necessidade de registro no sistema Siscomex.
O prazo de entrega vai depender ainda do modelo escolhido pelo comprador, ou seja, por quem vai receber a encomenda. A entrega pode ser expressa, que leva de 3 a 7 dias para ser entregue depois que chega ao Brasil, standard, de 15 a 20 dias, ou econômica, que vai levar de 20 a 35 dias, como diz o assessor.
Existe, na verdade, vários tipos de serviço e esses serviços têm grau de rapidez que variam.
A época do ano é o terceiro fator que vai influenciar o tempo de entrega. O tráfego começa a aumentar em novembro, com o Dia do Solteiro na China, que está virando uma tradição de compras internacionais. Depois dele, vem a Black Friday e, em seguida, o Natal. Nesta época, as entregas no Brasil aumentam 60% e ficam um pouco mais demoradas. Ademar de Souza convida os ouvintes a darem uma olhadinha na cartilha Importação pelos Correios, que explica as regras das encomendas internacionais. Essa cartilha está na página dos Correios na internet, em www.correios.com.br. Continuem participando da Voz do Brasil, enviando dúvidas e sugestões. Segue com vocês aí do estúdio.
Obrigada, Alessandra. E você tem dúvidas sobre algum programa do governo federal? Mande a sua pergunta aqui para a Voz do Brasil.
Basta gravar uma mensagem e enviar para o nosso e-mail voz@ebc.com.br ou no WhatsApp 61 99862-7345. Vou repetir. 61 99862-7345.
Participe!
Fim de ano, época de confraternizações e também de dar e receber presentes. Mas se o que você ganhou está com algum defeito ou do tamanho errado, é sempre bom lembrar dos direitos que você tem para trocar o presente.
Você sabia que existe diferença para troca quando um produto é comprado na internet, por exemplo?
Pois é, a gente traz para você agora algumas informações sobre o que dá e o que não dá para trocar.
O Natal já passou, mas o movimento no comércio continua intenso. É que depois da tradicional festa do fim de ano, tem muita gente querendo trocar os presentes, como a cabeleireira Edília Evelina.
Acabei de trocar o macacão. Comprei no sábado e não serviu para minha filha, nós viemos trocar agora.
No Rio de Janeiro, os cariocas contam como tem sido a troca dos produtos nas lojas.
Já troquei muito porque a gente fica apertada. Fica pequena demais ou fica larga demais.
Eu precisei trocar calça, às vezes, eu não quis experimentar e a pessoa trocou.
Quando não dá, eu sempre venho e troco e consigo, numa boa.
A troca do produto é obrigatória quando ele apresenta problemas de qualidade. Em outros casos, o consumidor deve ficar atento às normas do estabelecimento, que podem variar entre as lojas. A coordenadora jurídica da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Cidadania, Fernanda Oliveira, dá mais detalhes.
Se nós estamos falando de uma troca em que um produto não apresenta vícios, isso se trata de uma liberalidade do comerciante, ou seja, esse comerciante pode não trocar. São as hipóteses, por exemplo, de um sapato que foi comprado e ficou apertado, de uma blusa que a cor não agradou. Exceto se esse comerciante, ele prometer fazer essa troca. Prometer por cartazes, prometer por, dentro do cupom fiscal. Aí, o que seria uma faculdade vira uma obrigação.
Caso o produto volte a apresentar problemas, cabe ao consumidor decidir o que é melhor para ele e pode pedir nova troca ou até ter o dinheiro de volta. Mas atenção, as regras mudam quando o produto é comprado pela internet. É o que diz Soraya Panella, coordenadora de atendimento do PROCON do Rio de Janeiro.
Ele tem 7 dias para fazer qualquer ação, a troca ou devolução, porque ele tem o direito de se arrepender daquela compra.
O cliente que não se sentir bem atendido pelo estabelecimento pode procurar órgãos de proteção e defesa do consumidor de sua cidade. Outra ferramenta é o portal recém-lançado pela Secretaria Nacional do Consumidor, no endereço consumidor.gov.br. Após receber a reclamação, o órgão tem 30 dias para responder ou solucionar o problema. Reportagem Natália Mello.
Quem tem contrato do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, deve ficar atento. O prazo para a renovação termina nesta sexta-feira.
O FIES é um programa do governo federal que financia os estudos de alunos em faculdades particulares.
Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre. O pedido de renovação é feito inicialmente pelas faculdades e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no SIS-FIES, o sistema informatizado do FIES, e o prazo para validar essas informações termina na sexta-feira, dia 30. Outro prazo que também se encerra nesta semana é para que os agentes financeiros, no caso o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, recebam os documentos de regularidade de matrícula. Nesse caso, o prazo termina na quinta-feira, dia 29 de dezembro. Ney Pereira, para a Voz do Brasil.
Diferentes valores para pagamento em dinheiro, boleto ou cartão. Uma das medidas anunciadas pelo governo para baixar preços já está valendo.
A ideia é estimular a economia, promovendo a competição entre os diversos meios de pagamento para reduzir os juros do cartão de crédito.
Não importa o sol quente nem as horas a fio de caminhada. A 25 de março, uma das principais ruas de comércio popular de São Paulo sempre atrai muitos consumidores. E na hora de pagar, tem quem prefira o cartão de crédito, como a gerente comercial Albanita Fernandes.
Para você andar com dinheiro hoje é meio, né? E o cartão de crédito, você depois você sabe o que você gastou.
Mas também há quem não abre mão do dinheiro para pechinchar. É o caso da operadora de produção Jussara 7.
À vista. Chora mais, tem mais desconto.
Seja qual for o meio de pagamento, tem novidades que fazem parte das medidas apresentadas pelo governo para estimular a economia. As máquinas de cartão vão ser compatíveis com todas as bandeiras, evitando o gasto com diversos aparelhos. O prazo para o lojista receber o pagamento feito no cartão de crédito vai diminuir. Hoje demora no mínimo 30 dias, o que aumenta também os juros para o consumidor. Além disso, o mesmo produto pode ter valor diferente se o pagamento for feito com dinheiro, cheque, boleto, cartões de débito ou de crédito. A cuidadora Nilva de Andrade paga com dinheiro para manter tudo sob controle.
Geralmente eu compro só à vista. Cartão de crédito já deu um basta.
Já a jornalista Daphne Ruivo usa bastante o cartão de crédito e acha importante ter opção de desconto de acordo com a forma de pagamento.
Ah, vou ter que juntar dinheiro para pagar, né, em dinheiro mesmo, vivo, para conseguir o desconto. Acho que isso pode demorar mais um pouco. O cartão de crédito dá essa liberdade de você comprar na hora.
O assessor econômico da Federação de Comércio de Bens e Serviços de São Paulo, Fábio Pina, explica que as medidas vão ajudar na recuperação da economia.
A medida é liberalizante, ela tem um conceito bom e o efeito dela é aumentar a concorrência entre cartão de crédito e meios à vista, que vai fazer com que o cartão de crédito melhore suas condições para o lojista e esse repasse condições melhores para o consumidor. Eu acho que o consumidor ganha, o lojista ganha e o mercado ganha.
A expectativa é que as medidas reduzam o custo dos lojistas e ampliem a margem de benefícios para os consumidores, como descontos, por exemplo. Reportagem Leonardo Meira.
19 horas e 21 minutos no horário brasileiro de verão.
Mesas, cadeiras e estantes de livros fabricadas a partir de materiais reaproveitados são a marca da Biblioteca do Ministério do Meio Ambiente em Brasília.
E com o apoio de instituições de ensino e pesquisa, o conceito de sustentabilidade foi mantido na modernização da unidade, reaberta ao público este mês.
Depois que um parecer técnico do Serviço Florestal Brasileiro indicou a infestação dos móveis originais por insetos, uma parceria com a Universidade de Brasília e o Instituto Federal de Brasília permitiu à equipe responsável pela biblioteca do MMA manter o foco no reaproveitamento de materiais. Madeiras brasileiras reutilizadas deram uma aparência toda especial ao espaço, que oferece ao público acesso a 13 mil livros e publicações digitais. Um acervo que interessa não somente a pesquisadores, mas a toda a sociedade, como afirma a chefe da biblioteca, Elizabeth da Mata.
Uma biblioteca especializada em meio ambiente, que tem muitas publicações de ordem técnica, muitos livros importantes para a sociedade, para os pesquisadores, de um modo geral.
A Biblioteca do Ministério do Meio Ambiente oferece também salas de estudo e de convivência, além de mesas com computadores individuais para consulta. A reinauguração faz parte das comemorações pelos 24 anos de criação do Ministério. Mais informações pela internet em www.mma.gov.br. Reportagem Eduardo Biagini.
O Ministério das Relações Exteriores vem prestando assistência às vítimas do acidente com um ônibus brasileiro na Argentina.
O ônibus partiu da cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, transportando brasileiros que pretendiam passar as festas de final de ano em Buenos Aires, capital argentina.
O veículo tombou na manhã de terça-feira. Duas pessoas morreram e 24 ficaram feridas.
O Ministério tem mantido contato permanente com os familiares dos passageiros, com as autoridades argentinas e brasileiras e com as empresas responsáveis pela viagem.
Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que vai prestar todo o apoio necessário para a liberação dos corpos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.
Do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria no seguro de danos pessoais por veículos automotores de via terrestre, conhecido como DPVAT, e apontou possíveis irregularidades. Foram constatadas despesas administrativas irregulares, acordos judiciais antieconômicos e pagamento de indenizações em valores superiores aos limites estabelecidos em lei. No ano passado, a arrecadação total do seguro somou mais de 8 bilhões de reais, mas apenas metade desses valores são destinados para o pagamento de indenizações e despesas correlacionadas. A outra metade é repassada ao orçamento da União, sob a forma de contribuições sociais. De acordo com o ministro relator, Bruno Dantas, a maioria dos achados demonstra que existe espaço para se rediscutir o atual modelo de gestão do seguro DPVAT.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.